Você está ouvindo Feijoada Completa.
Que percussão linda, hein? Que show de percussão, coisa linda demais. Você está ouvindo Feijoada Completa, a gente está de volta aqui. Lembrando que você pode participar do nosso programa, tá? Trazendo para você as suas contribuições, sugestões, críticas aqui. Nosso e-mail é o radio@câmara.leg.br. Nosso telefone, nosso WhatsApp, né? 61 999 78 9080. Você pode participar também pelo WhatsApp. A gente está ouvindo agora em Guiné-Bissau, né? Normalmente o pessoal lá canta em crioulo, né? Essa canção aí a gente está vendo o Manecas Costa, guitarrista, compositor, cantor, de Guiné-Bissau, né? Música lindíssima, está inclusive presente na coletânea African Odyssey do selo Putumayo, que esse é um selo dedicado ao World Music. Aí a gente ouve um trechinho do nosso Manecas Costa lá de Guiné-Bissau.
Mistério de Dinobi, luta contra nosso corpo, luta contra nosso olhos também.
Cantando em crioulo, lindo demais aí o Manecas Costa. Olha, gente, a Câmara dos Deputados promoveu aí na terça-feira passada, né, o dia 5 de novembro, um seminário com o tema Justiça Racial no Cenário Internacional, Recomendações da ONU e Desafios para o Brasil. O evento contou com a participação de representantes da sociedade civil, parlamentares e também da presença do governo através da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. A deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, foi uma das autoras do requerimento para a realização desse seminário e vai conversar agora com a gente. Deputada Dayana, muito prazer falar com a senhora. Como é que está?
Olá, tudo bem?
Tudo
prazer
bem.
Prazer é todo meu.
Prazer em
ter... Satisfação imensa estar aqui com vocês e agradecer o espaço que está sendo dado para a comissão. Nesse momento, eu presido a Comissão de Direitos Humanos.
Sim.
E a gente fez esse seminário internacional que, além da ministra da Igualdade Racial, também tivemos a ministra dos Direitos Humanos,
Macaé Evaristo. Verdade. Bom, deputada, faz para a gente um balanço. O que, que esse seminário trouxe de importante, as principais discussões quando a gente fala da questão da justiça racial no cenário internacional?
Porque, assim, eu acho que o balanço principal é para que a gente possa estar tratando dessas questões, pensando em ações conjuntas e contínuas, tanto com o governo quanto também com essas organizações internacionais, com todos esses organismos que se somam, coletivos e a sociedade civil. Pensando os movimentos sociais que se fizeram presentes, porque a gente não pode pensar em ações, e tudo isso é fruto de uma construção histórica dos movimentos por reconhecimento. E a gente não pode pensar isso como uma forma isolada, como uma pauta isolada. Uhum. Isso precisa estar como a centralidade do debate, principalmente tratando do Brasil, que é um país com uma grande maioria negra, majoritariamente negro. Então, tratar dessas questões de forma coletiva é fazer com que nós tenhamos um avanço enquanto sociedade. Por isso que a Comissão dos Direitos Humanos fez esse movimento, trazendo a importante leitura desse relatório, que foi elaborado com uma colaboração de mecanismos internacionais, com especialistas, pensando e pautando o avanço da igualdade e da justiça social, mas também querendo identificar e fazer essa identificação de forma mais aprofundada para que a gente possa ter ações efetivas pensando nos avanços futuros. Porque é uma luta contínua, essa luta contra o racismo, essa luta contra a desigualdade, essa luta principalmente quando a gente olha as questões que são identificadas facilmente quando a gente pega as políticas sociais e quem as acessa. Então, falar dessa realidade é trazer elementos que vão ser fundantes para que a gente possa pautar na Câmara dos Deputados e das Deputadas as políticas. E esses desafios futuros perpassam por essa construção.
Uhum. Agora, a questão essa questão de identidade e da importância, né, dessa conscientização, da tomada de consciência sobre direitos. Como é que a senhora vê isso hoje, deputada, em relação a isso? A senhora vê a própria população afrodescendente no Brasil mais consciente, mais lutadora nesse sentido? E como a senhora vê, na sociedade de um modo geral, nem necessariamente nos espaços de poder, mas no dia a dia das pessoas, a senhora vê que a consciência sobre essa questão racial ela está sendo internalizada nas pessoas? Como a senhora enxerga isso?
Eu vejo que a gente tem grandes desafios, mas a gente também tem muitos avanços. E um deles, que eu acho que é importante aqui deixar registrado, que inclusive nesse último período nós tivemos aí debatendo acerca dessa ressignificação, dessa reconstrução, foram as cotas. E como se estabelece essa relação direta entre o acesso à universidade e o impacto disso para a sociedade. Isso pode parecer que em algum momento fica distante, mas é uma ação reparatória. Em um país onde a gente teve um processo de escravização que bem pouco tempo atrás foi retirado, mas que de fato implicou em um grande número de pessoas negras ocupando espaços de extremo desfavorecimento, uhum, como única forma de sobreviver, é necessário que a gente tenha esse debate. Avançar investindo em educação, investindo em projetos de cunho social para que a gente possa tirar dessa extrema pobreza, mas também ganhando as consciências para o avanço, isso é fundamental. Isso a gente tem que falar da assistência social. Por isso falei do Ministério dos Direitos Humanos, assim como da Igualdade Racial, mas a gente também tem outros e outros parceiros que precisam se somar. Nesse importante momento onde a gente vê um avanço dessa sociedade, também observa a necessidade de cada vez mais ocupar esses lugares. E não falo só dessa relação direta dos parlamentos, falam isso em todos os espaços. Tanto que agora a gente debate essa relação direta com a desigualdade, pautando a educação, por exemplo. Uhum. A gente precisa ter um país que se compreenda, que se reconheça enquanto um país negro e que promova possibilidades à altura deste contingente de pessoas negras que ainda vivem acerca da miserabilidade. Uhum. Então, quando a gente olha para isso, a nossa responsabilidade aumenta, tanto para ganhar essas consciências, para falar dessa reparação histórica, mas para poder ter a identidade desse país que negro sempre latente, como parte das nossas ações. Isso para mim, e já faço questão, se tu me permite, de registrar, não é tratar de políticas identitárias, isso é tratar de um país negro. Uhum. Isso é tratar da realidade, da miscigenação no nosso país. Isso é tratar da riqueza cultural que nós temos, que é fruto de um povo negro, de um povo indígena. Então, olhar para tudo isso e promover essas ações é fazer com que a gente tenha uma grande mobilização, obviamente, construindo isso com toda a sociedade civil, mas principalmente no centro da política, e por isso foi debatido na Comissão da Igualdade. Nossa, comissão Igualdade, Ação e Minorias, Direitos Humanos, enfim, uhum, nome gigante da nossa comissão para dar conta desse grande desafio que a gente tem.
Deputada, boa parte das vítimas da violência policial é composta por pessoas negras, e o documento das Nações Unidas recomenda ao Brasil o uso de câmeras corporais por policiais. Esse tema enfrenta resistência em vários estados do país, pelo governo de alguns estados, pela polícia de alguns estados, e é tema também de um projeto de lei em tramitação aqui na Câmara dos Deputados. Qual é a sua posição com relação a essa recomendação da ONU?
Nós temos um desafio gigante num país onde a letalidade policial, essa discriminação, ela tem um perfilamento racial que ele é bem definido. E isso não é esta deputada quem fala, isso são os estudos, os indicadores que provam. Então a gente precisa, primeiro de tudo, compreender que há uma necessidade de avançar nestas questões bem específicas das forças de segurança pública para, uhum, que elas se tornem forças de proteção para essa comunidade. Porque eu acho que esse é o principal. Eu sei que tem aí um debate que a gente ainda não conseguiu ter um alinhamento relacionado à utilização ou não, mas a gente precisa fazer isso como uma forma de proteger a população, mas também os agentes de segurança pública. A gente tem que começar a desmistificar a segurança pública como algo distante, violento, porque uma parcela não pode corresponder ao todo.
Sim,
então,
sim,
essa é uma responsabilidade muito grande nossa, enquanto casa legisladora que produz e promove essas ações, inclusive espaços de debate, uhum, para a gente desconstituir algo que, obviamente, os indicadores, como disse, eles falam por si só e registram isso, que a nossa polícia, ela é uma polícia que tem aí um perfil muito violento, muito truculento contra indivíduos que têm um perfil bem específico, e esse perfil é negro. Uhum. Tanto que a gente vê a juventude negra sofrendo muito mais, e aí tem a própria Anistia Internacional que traz um dado que ele é absurdo, que a cada 23 minutos tem um jovem negro que morre. Não necessariamente por conta da ação da segurança pública, mas talvez pela ausência dessa ação também. Uhum. Então a gente precisa pensar nisso como um conjunto de atuação muito maior. E acho que reforçar essa segurança pública para que ela seja baseada na construção de protocolos onde os direitos humanos eles sejam inclusos. Um treinamento onde tenham aí práticas e questões outras que sejam específicas nesta relação direta com os direitos humanos, uhum. para que a gente possa ter, de fato, uma polícia que promova o cuidado e a proteção dos cidadãos. Eu acho que o nosso desafio vai ser ter esse alinhamento e fazer com que o conjunto da sociedade, mas não somente, principalmente os colegas que atuam nessa casa, eles compreendam que isso não é um viés ideológico. A gente está falando de dados, e contra dados e fatos não há como a gente rebater. Temos aí uma parcela da população que sofre, e sofre muito mais com ação truculenta. E a gente não quer ficar aqui apontando, a gente quer definitivamente criar condições para que a gente possa avançar, e uhum. avançar garantindo a segurança de toda a sociedade.
Até porque, deputada, há uma parcela significativa da polícia composta por pessoas negras também, né? E isso também precisa ser verificado, porque as condições de trabalho que essas pessoas também têm que trabalhar, quer dizer, tudo isso é importante para promover uma cultura de paz, precisa de ter essa consciência de que também a força de segurança precisa de apoio nesse sentido, né?
Exatamente, são muitos os elementos que a gente precisa considerar para poder tratar disso. E assim como a gente observa aí o dado de 78% da população que é vítima de homicídio são pessoas negras, a gente também vê essas pessoas negras atuando na segurança pública. Uhum. Então, por isso que falo que a gente precisa pensar e promover, talvez, um desafio gigante, isso a gente sabe, mas uhum. de pensar como os direitos humanos eles podem estar inclusos nessa formação,
Sim.
nesse processo.
Sim.
E porque isso é para um avanço da nossa sociedade, de fato. É isso, assim, esse é um ganho para todos nós, porque a gente não vai ter aí essa cultura de paz estabelecida por completo se a gente não conseguir debater isso. Mas debater isso de uma forma política, debater isso com esses dados, debater com os apontamentos, debater com esses relatórios que vêm de nível internacional uhum. e também nos auxiliam nessas uhum. estratégias. Eu acho que compreender que a gente não pode mais relativizar questões que estão demonstrando para a gente que tem um perfil de pessoas que sofrem muito mais. Uhum. Essas violências uhum. são promovidas e eu quero aqui registrar que, como uma mulher negra, como uma parlamentar, como alguém que morou por muito tempo da vida em comunidade, inclusive numa comunidade que era uma ocupação, e não foi por uma opção, foi por uma necessidade, uhum. foi como única uhum. forma, assim. Então, eu venho deste lugar e esse lugar me constrói na política. Olhar para isso faz com que eu tenha cada vez mais responsabilidade em como conduzir esses temas. E por isso eu quero tratar nesta casa com os colegas que têm uma certa radicalidade, que ficam tratando deste tema de uma forma, inclusive até com um nível muito rebaixado da leitura da realidade, tratam como bandido bom, é bandido morto, que precisa ter mais armas como segurança. A gente não pode criar esse tensionamento. Quando isso acontece, é essa juventude negra que a gente está expondo, uhum. são essas pessoas negras que, por vezes, estão, como já aconteceu em inúmeros casos, vocês devem lembrar de terem confundido um guarda-chuva com um fuzil, uma furadeira com um fuzil, um carro que tem mais de 80 perfurações e tiros, e depois se vê que foi um engano, a gente não pode naturalizar isso. E esse é o nosso principal papel aqui. É de garantir que a segurança seja segurança para todos. É de garantir que esse perfil, que é um perfil que tem o perfilamento da periculosidade, ele não seja mais marcado pela cor da pele negra. A gente quer um avanço para todos.
Perfeito.
De novo falo por quê? Porque esse país é um país majoritariamente negro, mas como tal ainda não conseguiu avançar nessas políticas que deem não só segurança, mas que deem aí condições de emancipação para esses sujeitos. Essa é a nossa luta e por isso me coloco à disposição e por esse motivo fizemos esse grande seminário internacional, ao qual eu tenho muito orgulho de estar encabeçando esse debate, porque eu não quero que seja um debate especificamente tratado como algo ideológico, como disse anteriormente. Eu quero que seja um debate compreendido com a necessidade de relacionar estas questões, esses indicadores, com a nossa mobilização, com a vida real, com a construção de políticas que esta casa tem a responsabilidade de construir e avançar.
Perfeito.
Porque a vida da população, esse povo espera por nós, e sem dúvida alguma, nós cada vez mais, e falo isso, sabe, imbricada de um sentimento transformador de olhar para esse sistema onde o racismo sistêmico e essa violência estrutural fazem vítimas por conta da cor da pele, onde a gente ainda vê um desfavorecimento muito grande das pessoas em situação de rua, que esse é um bom exemplo também, das pessoas que têm a rua como única opção, e a gente vê o estado de São Paulo tendo aí um trato com essa população, às vezes até também de forma violenta, e falo, cito São Paulo porque a gente tem a Cracolândia, e aí são outras questões, mas poderia também citar Porto Alegre, Rio de Janeiro, poderia falar do Norte e do Nordeste, porque são as pessoas negras, em sua grande maioria, que ocupam as ruas como única forma de sobrevivência. Então, quando a gente trata da política nessa perspectiva, é falando dessa reparação, é falando desse investimento, mas principalmente falando da responsabilidade que tem, enquanto agente político, de fazer a mudança. Uma sociedade que se preocupa com todos, avança coletivamente e, sem dúvida alguma, acaba tendo sucesso e é boa para todo mundo.
Perfeito, deputada.
Se a gente reduz as desigualdades, também reduz as violências.
Perfeito. Eu acho que
não para mais, a deputada tocou num tema sensível.
Mas
deputada.
É um tema. Eu sei. É um tema difícil, inclusive, por como a senhora, né, expressou muito bem, sendo também parte disso, parte dessa população, parte desse coletivo, e da importância que isso tem para a senhora como, né, como não só uma questão política, mas uma questão de sentimento, né? E acho que a gente tem que, evidentemente, respeitar isso e tratar disso da maneira, né, mais respeitosa e mais, enfim, correta, justa possível. Deputada Daiana Santos, participando aqui com a gente, ela que é do PCdoB do Rio Grande do Sul. Deputada, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente e sucesso aí na continuidade do trabalho, desses desafios que a senhora tem pela frente, que certamente são grandes.
Sou eu quem agradeço e, se vocês me permitem aqui, 10 segundos quero falar da importância desse pacote que agora, logo mais, deve estar sendo aí debatido, deve estar surgindo aí de que forma ele vai, pacote político-econômico, de que forma ele vai estar sendo apresentado para a sociedade. Mesmo que eu seja base do governo, sou base crítica de um governo, porque eu quero que de fato ele dê certo. E a gente precisa cada vez mais estar fazendo investimento, porque não se faz política sem orçamento. Então é necessário que todo mundo fique atento. E obrigada pelo espaço, contem comigo, contem com a mandata, nos acionem, porque a gente está aí à disposição para isso mesmo. Viu?
Tá, joia. Abraço. Muito obrigado, deputada, grande abraço. Está aí a deputada Daiana Santos participando com a gente.
Ouça!
Aí, agora a gente está pousando em São Tomé e Príncipe para o grupo África Negra. É, exatamente. Aninha, essa canção aí, mais uma com estilo muito próprio e belíssima, né? Batida deliciosa da gente ouvir.
E vale o registro que São Tomé e Príncipe participou como convidada
do G20.
Do G20 agora. G20,
exatamente, né? Exatamente. Aliás, Moçambique e Angola também, né? Estavam também presentes.
Também.
Bom, a gente continua a nossa conversa aqui sobre o seminário Justiça Racial no Cenário Internacional, Recomendações da ONU e Desafios para o Brasil, conversando agora com a professora Maria do Carmo Rebouças, ela que é coordenadora do Observatório ODS 18 e também professora de Direito da Universidade Federal do Sul da Bahia. Professora que também participou do seminário. Professora Maria do Carmo, prazer em tê-la aqui no programa. Boa tarde.
Boa tarde, Edson. O prazer é todo meu. Estou falando com vocês aqui do interior da Bahia, de Itabuna, na região sul.
Maravilha. Itabuna, cidade próxima a Ilhéus, e onde a gente sabe que se passa boa parte da história de Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado. Professora, fala um pouco para a gente sobre a sua avaliação desse seminário, sobre a importância, né, dessa discussão ser travada aqui no Parlamento e tratando não só de uma questão brasileira, como também de uma questão internacional. Quando nós estamos falando de justiça racial no cenário internacional, e até vale destacar, né, a participação de países africanos aqui no G20, no P20, né, no encontro dos parlamentos dos países do G20, que também contou com a presença de países como os lusófonos, né, africanos, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, enfim. Eu queria um pouco da sua avaliação sobre esse encontro.
Ok. Esse encontro, ele foi chamado pela Comissão de Direitos Humanos, presidida hoje pela deputada Dayana Santos, e teve como objetivo escutar as recomendações feitas pela especialista do Mecanismo Internacional de Especialistas Independentes para o Avanço da Igualdade e Justiça Racial na Aplicação da Lei das Nações Unidas, a doutora Tracy Kizzee. Ela, no âmbito desse mecanismo, veio no ano passado, em 2023, ao Brasil, fazer uma visita em loco. Nessa visita em loco, ela se encontrou com representantes do governo federal e estadual, representantes da sociedade civil, e para tratar da questão de segurança pública e acesso à justiça. Então, como resultado dessa visita, esses mecanismos das Nações Unidas, eles lançam relatórios com recomendações. São recomendações que não são vinculantes, mas que devem ser seguidas pelos países que fazem parte dos instrumentos de direitos humanos que ela tem que seguir, e ela veio fazer essa entrega. Então, ela basicamente, durante o seminário, veio falar para a gente da importância de que, no Brasil, a questão de segurança pública, seja a política de segurança pública, ela tem uma preocupação e um compromisso com uma abordagem baseada nos direitos humanos. Uhum. Ela fez uma crítica à regulamentação, à ausência de regulamentação do uso, por exemplo, desproporcional da força no cumprimento da lei. Falou também sobre a ilegalidade e a ineficácia e de se utilizar, por exemplo, perfilamento racial, o estereótipo racial nas abordagens policial, né, do policial trabalhar sempre com uma percepção de que o sujeito negro é um sujeito perigoso e abordá-lo com violência e usando desproporcionalmente a força. Então, a ideia dela, a ideia desse seminário foi dialogar com a sociedade civil, com o parlamento, sobre essas temáticas. Nesse momento, a gente teve a participação da ministra da Igualdade Racial, ministra de Direitos Humanos. As duas apresentaram várias políticas, programas e projetos que estavam sendo feitos, executados pelo Brasil, no sentido de cumprir já algumas recomendações feitas pelo mecanismo. Da minha parte, eu como professora de Direito, coordenadora desse observatório, que trata de duas temáticas que são relacionadas ao acesso à justiça e combate à eliminação, combate à violência policial, uhum, com enfoque na questão étnico e racial. A minha percepção foi de que da importância da gente dialogar com esses mecanismos, o Brasil precisa cada vez mais consolidar esse diálogo entre o direito brasileiro e o direito internacional de direitos humanos, porque é uma janela de oportunidade para que, a partir dessas recomendações internacionais, a sociedade civil se mobilize, o governo se mobilize no sentido de encontrar as melhores soluções para que a gente tenha política pública, no caso segurança pública e de acesso à justiça, mais eficazes, políticas públicas que tratem as pessoas de maneira igualitária, que não utilizem vieses raciais, porque a gente sabe que no Brasil, por mais que a gente tenha avançado muito do ponto de vista de proteção de legislações antirracistas, a gente ainda sabe que os afro-brasileiros, os negros, são sobre-representados do ponto de vista da mortalidade em razão do uso desproporcional da força na segurança pública, nos presídios. A gente sabe que as pessoas negras estão sempre aí na base da pirâmide do ponto de vista do acesso e fruição de direitos no nosso país.
E a inclusão da busca pela igualdade étnico-racial entre os objetivos de desenvolvimento sustentável proposta pelo governo brasileiro tem uma importância fundamental, né?
Claro, claro. O Brasil é um país que sempre aderiu a essas agendas internacionais, né? Seja de direitos humanos, seja de desenvolvimento sustentável. Hoje, todo mundo está pautado num compromisso dessa agenda, né, de ter políticas públicas, de se comprometer com ações com relação, por exemplo, à mudança, à mitigação da crise climática, políticas relacionadas à proteção social, à questão econômica. E o Brasil, no ano passado, inovou nessa agenda, porque propôs pela primeira vez a criação de um objetivo específico, que é o objetivo 18, com vistas à promoção da igualdade étnico-racial, pensando ali num público de afrodescendentes, aqui para utilizar um termo das Nações Unidas, de afrodescendentes, de indígenas e também de populações tradicionais. Isso por entender que, primeiro, há uma ausência dessa temática nessa agenda, é uma agenda que invisibiliza as desigualdades enfrentadas por essas populações, e porque ele fez uma proposta partindo de uma perspectiva da realidade brasileira, que é organizada, e o governo brasileiro reconhece isso, que o nosso país, a nossa sociedade é organizada a partir de uma estrutura que é racista. Então, nesse sentido, era importante o governo sinalizar o compromisso com políticas antirracistas, por isso propôs o ODS 18, mas também numa tentativa de fazer com que outros países também, que fazem os 193 países que assinaram esse Acordo de Desenvolvimento Sustentável, assim como os organismos internacionais, se comprometam com o combate ao racismo e à discriminação racial em seus próprios países. Então, aqui no Brasil, o governo criou uma câmara temática coordenada pelo Ministério da Igualdade Racial, que está agora elaborando metas e indicadores para monitorar as políticas brasileiras de combate à discriminação racial e ao racismo. E o Observatório ODS 18, fruto de uma parceria com o Ministério da Igualdade Racial e com a Universidade Federal do Sul da Bahia, tem como propósito produzir dados, elaborar relatórios, fazer monitoramento dessa agenda, fazer incidência nacional e internacional sobre a importância de governos, agora olhando para o Brasil, não só o governo federal, mas o governo estadual e municipal, que os gestores públicos desses governos também se comprometam com o combate às desigualdades étnico-raciais no nosso país.
Professora, agora, para a gente fechar aqui, o papel da academia nesse ponto, porque a senhora como, né, como professora, e aí eu gostaria de ouvi-la sobre não só a questão da presença, né, da população afrodescendente dentro da universidade, mas também do âmbito da pesquisa, e aí falando de pesquisa acadêmica, falando de pós-graduação e outras, né, e desenvolvimento de pesquisas sobre a temática racial. Como é que isso tem se desenvolvido na sua avaliação? A universidade tem olhado para isso?
Sim, de uma maneira geral, sim, assim, com décadas, né, muito tempo de atraso, né? A gente tem um débito, na verdade, assim, com os pensadores e as pensadoras negras e indígenas desse país. A gente invisibilizou muito a produção dessas pessoas na academia. E agora, no Brasil, em razão do resultado que a gente já está vendo de uma política pública de ação afirmativa, de inclusão de alunos na graduação, na pós-graduação e também de professores nos concursos para acesso à carreira de magistério superior, a gente tem visto isso mudar justamente em razão da mudança da representação de docentes e discentes na universidade. E essas pessoas hoje estão resgatando essa produção intelectual passada, obviamente também aliançada com pessoas não negras e não indígenas, que também sempre foram comprometidas com o combate ao racismo e à discriminação racial e o que a gente fala da injustiça epistêmica, né, dessa invisibilização. E então, a gente está nesse processo de resgate, mas também num processo de demonstrar que a gente também faz produção teórica e científica de muita qualidade. Então, a gente vê hoje muitas pessoas negras se destacando em vários âmbitos da produção científica. Nas universidades, hoje, a gente já vê um número cada vez maior de política pública de ação afirmativa, de acesso para a graduação, mas também da pós-graduação. Hoje, quase todas as universidades federais, falando aqui das federais, elas já têm política de ação afirmativa com cota para pessoas negras, indígenas e quilombolas, né? Então, a gente também já tem, por exemplo, na minha universidade, eu sou pró-reitora a propósito de pesquisa e pós-graduação, na minha universidade a gente tem uma política de acesso após, não somente de acesso, mas de garantia também de que os programas de pós-graduação tenham bibliografia que represente os públicos que são beneficiados pela política de ação afirmativa no programa, né? Perfeito. Então, isso a gente está no momento ainda de avanço, a gente está no começo, mas eu acho que as universidades, elas têm cada vez mais, em razão muito da pressão desses novos atores, né, que estão na universidade, do movimento social, elas estão começando agora a fazer uma mudança nessa direção.
Perfeito. Professora Maria do Carmo Rebouças conversando com a gente, ela que é professora de Direito da Universidade Federal do Sul da Bahia, conversando com a gente aqui sobre o seminário que aconteceu aqui na Câmara dos Deputados, né, a questão aí da justiça racial no cenário internacional, as recomendações da ONU, os desafios para o Brasil. Professora, muitíssimo obrigado por estar com a gente aqui e compartilhar as suas colocações com a gente. Espero contar com a senhora em outras oportunidades aqui no nosso programa. Muito obrigado pela presença.
Com certeza, eu é que agradeço e fico à disposição de vocês. Um abraço.
Um abraço grande, professora. Muito bem, gente, não dá para falar em música africana sem falar em Cesária Évora, uma das mais importantes belas vozes dos países lusófonos, né? Ela que ajudou a levar a cultura e a música de Cabo Verde para o mundo. Sua voz marcante, né? Cesária Évora é uma... Cabo Verde é um país, gente, que fica a 3 horas de voo de Fortaleza, viu? Lá no Ceará. Tem uma música riquíssima e a Cesária Évora certamente é uma embaixadora de toda essa riqueza musical. Ela canta pra gente agora, então, em crioulo. Canção que, aliás, muitos cabo-verdianos gravam em crioulo, né? Cantam em crioulo também. Ela canta a canção Saudade.
Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, saudade, desse minha terra sem enclau. Saudade, 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 desse minha terra sem enclau. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, 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 desse minha terra sem enclau. Saudade, 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 desse minha terra sem enclau. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, 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 desse minha terra sem enclau. Saudade, 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 desse minha terra sem enclau.
Aí o som da grande Cesária Évora cantando pra gente aqui, Saudade, em crioulo, lindíssimo. A gente vai pro intervalo e volta já já.
Feijoada completa.